Deus abençoe. Todo mundo animado? Animado. Graças a Deus, né? Animado? Animado por quê? Animado? Porque não está desanimado, né? Esperança, quem tem esperança, quem sabe, que confia, sabe o que ele quer, o que ele espera, realmente continua sempre animado, não é isso? O cansaço, às vezes, o cansaço físico, o cansaço, a tribulação e outras coisas, pode nos cansar, mas não desanimar, né? Lá fala assim, sempre perseguido, sempre, o que mais? Perseguido, etc, etc, lá, é Coríntios, né, amigo? Mas nunca desanimado. Não é? A tribulação, é claro, como é que a pessoa pode estar com a cara boa se ele está passando o problema, às vezes está enfrentando luta, mas não quer dizer que ele está desanimado, não. Não quer dizer que ele está desanimado, ele continua, né? Ele continua ainda firme na fé. Amém. Esse dia nós estamos falando sobre o quê, então? Sobre o quê? Lucilda, nós estamos falando sobre o que esses dias? Luca, ajuda. Nós estamos falando sobre o quê? Pode falar. Dá o microfone para ela aí, Nádia. A igreja está meio desfalcada, né? Não tem microfone, não tem. Não está tendo microfone, não está tendo. A pessoa para ler. Vai lá, vamos lá. Nós estamos falando sobre
a edificação da casa de Deus.
Edificação da casa de Deus. Né? A casa de Deus, a construção da casa, a obra cujo artífice e construtor, arquiteto é Deus. A casa de Deus, constituída, feita por pedras vivas, é isso? Edificados, cada um edificado separadamente. Cada um é edificado, construído separadamente, trabalhado, especificamente para ser colocado lá, no lugar certo onde Deus quer. Amém? Cada um tem o seu lugar, lá na obra. Ninguém vai ocupar o espaço do outro. Cada um tem o seu espaço na obra de Deus. Então, todos nós somos edificados com essa finalidade. Trabalhados com essa finalidade, individualmente, cada um individualmente. Inclusive, aqui depois eu vou mostrar para vocês, que em Jeremias fala que ninguém vai chupar a uva e o dente do outro é que vai... O que é embotar? Fica dolorido, né? Fica manchado e dolorido, um negócio assim. Então, uva verde, chupou uva verde. Então vai chegar um momento, Deus falou, que não vai acontecer isso. Não vai acontecer de um chupar a uva e o dente do outro tragar. Como é que foram as festas? Terminou tudo em paz? Então, cada um levará o seu fardo, cada um vai levar a sua cruz, né? Cada um dará os seus passos, cada um vai fazer aquilo que Deus quiser na vida dele. Então Deus tem, chamou um para apóstolo, outros profetas, outros mestres, doutores, etc., tendo em vista a edificação da casa. É um edificando o outro, é um ajudando o outro, etc. Tal. Então, cada um de nós tem que ter uma função no corpo, assim como cada célula. Por isso é que, às vezes, a igreja, alguma denominação, tem aquelas células, né, chamadas células, grupo de pessoas. Mas, na verdade, cada pessoa tem a sua função no corpo de Cristo, que é a igreja, que é a casa de Deus. Então, nós estamos falando aqui sobre a edificação da casa de Deus. Nós estamos falando sobre o povo de Deus. Porque quando a gente fala sobre uma coisa, aquilo, ao mesmo tempo, falar sobre a igreja, né, sobre a construção, sobre o povo de Deus, sobre o reino de Deus. A igreja é o reino de Deus. A casa de Deus é o reino de Deus. Então, uma coisa está inserida na outra. Na verdade, se você fechar os olhos, a nação santa, a cidade, a Jerusalém celestial, tudo está se referindo à igreja, ao povo. Então, na verdade, o que Deus quer é o quê? É o povo. Então, o trabalho é no sentido de cada pessoa está em condições de herdar o reino de Deus. É isso que nós precisamos pensar. Trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus. Fazer o quê? Qual é a obra de Deus? Não somos nós? Trabalhar para Deus é fazer o quê? O que quer fazer? Trabalhar para Deus seria fazer o quê, Josias? Edificar uns aos outros. Né? É um ajudando o outro. Um prega, um fala, o outro aconselha, o outro orienta, o outro abraça, né? O outro dá um copo d'água, o outro troca uma lâmpada, e assim por diante. Ocioso seria quem? Quem não está fazendo nada. Ocioso seria aquele que não tem nada para fazer. Ele não tem nada para fazer. Então ele está ocioso. Porque imagina quantas coisas a igreja não precisa. A igreja somos nós. Né? Se você for limpar o jardim de uma casa, lavar o carro do outro, engraxar o sapato do outro, o que mais? Lavar a roupa para o outro, passar para o outro. Olha aí, só aí. É. Não é? Quantas coisas nós não temos que fazer, nós não poderíamos. Nós já fomos assim. No começo, a ideia da igreja era essa e funcionou. E foi. Por incrível que pareça, por mais que a gente não queira, cai nesse sistema dos bancos. Isso aqui é que mata a igreja, os bancos. Os cultos. As reuniões é que mata a igreja. A vida da igreja não é aqui. Vocês concordam? A vida da igreja não é aqui sentado. A vida da igreja é a hora que ela sai. Aqui seria o quê? É onde nós reunimos para ouvir, pegar e aí sai. E sai para fazer. E cada um pega na sua ferramenta, cada um pega no seu bastão e vai para a rua fazer. Engraçado, os apóstolos, eles quiseram, começou então a igreja oferecer as suas dádivas, tudo que a pessoa tinha, elas colocavam lá, dava para os apóstolos administraram. No começo eles entenderam direitinho. E foi aquela animação total. Repartir os seus bens. Eles repartiam tudo que eles tinham. E não havia necessitado entre eles. Não havia um necessitado entre eles. Os apóstolos, no começo, começaram a ter que administrar aquelas coisas, né? Aí Deus deu uma chamada de atenção nos apóstolos, porque eles começaram a descuidar. Eles começaram a descuidar. Porque a função deles era a palavra. E a função, tinha pessoas cuja função era cuidar dos bens, da cesta, das coisas, visitar os doentes. Aí, de vez em quando, eu sou cobrado, né? Tem fulano que está doente, você não vai lá. Ciclano está não sei o quê, você não vai lá. E etc. Um grita daqui, outro grita dali, um grita daqui, outro grita dali, e etc. E aí a gente tem que acudir tudo. Acudir as contas, acudir as coisas, necessidade de um, necessidade de outro, oração de um, oração para outro, etc. Tal. Quer dizer, você sobrecarrega, às vezes, uns e outros ficam ociosos. Então, nós estamos falando sobre a igreja. A igreja reúne aqui é para ouvir. Ouvir o que ela não quer. Às vezes é para ouvir o que ela não quer. Não é? Você pode ver o seguinte, a palavra para a igreja sempre é no sentido de edificar a igreja. Uma igreja edificada, um filho de Deus edificado, produzindo fruto, então é aquele que está fazendo o quê? Visitando o doente, curando os enfermos, repartindo seus bens, né? Fazendo uma coisa para um, para outro. Esse é o cristão, esse é o filho de Deus que não está ocioso, que está produzindo. Nós estamos começando, porque nós fomos lá e fizemos uma reunião lá em Brasília, e terça-feira agora nós vamos voltar lá em Brasília. Terça-feira. Tem? Lá tinha na reunião lá umas 50 pessoas, 54 pessoas, o Lucas está dizendo aqui. Tinha 54 pessoas. De Goiânia tinha umas 14. Então tinha umas 40 pessoas de lá. Pessoas simples, pessoas humildes, pessoas não sei o quê, etc. Tal, eu não examinei de um por um, não. Mas são 40 pessoas. 40 pessoas que você vai ter que chegar e fazer o quê? Você vai ter que lançar o fundamento. Fundamento, primeiro, fundamento. Nós vamos construir em cima de uma palavra. Nós vamos construir em cima de um fundamento, uma base. Quem sabe dali a gente não vai, quem sabe dali nós não vamos contribuir para a obra de Deus. Quem sabe dali daqueles 40 nós não vamos contribuir. Quem sabe aqueles que estarão trabalhando na obra não serão também beneficiados. Quinta-feira, se Deus quiser, tudo correr bem, se Deus quiser, nós vamos dar uma chegadinha uma chegadinha ali em Araguaína, Paraíso, em Palmas, porque o pessoal lá, né, de vez em quando te liga, está dando sinal de vida, tá? Está dando sinal de vida. Mas imagina, se nós aqui, que temos reunião de 3 em 3 horas, nós estamos passando dificuldade. Quantos outros lugares, quantas outras pessoas? Não precisa de ajuda. Amém? Deus dá semente a quem semeia. Deus dá para você repartir. Dai e dá-se-vos-á. Então, Deus dá para você repartir. Até mesmo bens. Deus dá. E aquele que chama aquele lá, o que contribuiu, deu José de Arimateia, deu lá o túmulo. A gente não ouve falar de José de Arimateia em outros lugares das escrituras. Mas ele teve o nome dele marcado aqui. Amém? Vocês concordam que a gente, se nós quisermos, nós temos muita coisa para fazer? E vocês concordam que o que atrapalha, o que que atrapalha? É o individualismo. O egoísmo, o que atrapalha é aquela coisa de trazer para si, eu quero fazer o meu primeiro, eu quero arrumar, eu não tenho nada, como que eu vou repartir? Eu não tenho nada, o que que eu vou repartir? Primeiro eu tenho que amontoar, primeiro, a hora que eu tiver, aí eu vou repartir. Não é o conselho de Deus, não. Quem tem dois, reparte o que tem. Esse é o grande mal. Então, se nós dermos ouvido a Deus, se nós realmente quisermos fazer, experimenta fazer, para ver se não funciona. Experimenta fazer para ver se não funciona. Você quer ver um exemplo? Curto e grosso. Poucos dias atrás, não sei se eu falo o nome. Falo o nome? Não. Não. Eu acho que a gente não tem segredo. Eu acho que Deus falou que se tiver que fazer, falar, você sobe em cima do telhado e fala. Mas aqui, ó. Chega para mim uma pessoa aqui, eu queria que o senhor me ajudasse. Agora presta atenção, eu queria que o senhor me ajudasse. Chega uma pessoa aqui, naquelas horas termina a reunião, não chega aqui o pessoal? Ali chegou aqui, ó, eu queria que o senhor me ajudasse, tal, etc. Barrigão para dar a luz, nos últimos dias, nas últimas horas, e eu estou com medo. Eu vou dar a luz aonde? Eu vou ficar onde? E o pai do menino não está aqui. Meu pai não é capaz, minha mãe não dá conta. E nós temos... Está previsto quanto? Tem uns, quantos dias você tem? 45 dias, 50 dias para arrumar, para poder se virar. Trouxe o problema, passou o problema para nós. Amém? Às vezes nós não perguntamos para a igreja aprova, se a igreja não aprova, se a igreja concorda, se a igreja não concorda. Se você fosse perguntar e olhar e etc., você não. O que, que nós fizemos? Amanheceu o dia, chamamos pedreiro, pessoal, bota aí, vamos aí. Vamos lá, ver o que, que é. E não é perto, não, é longe. O que, que tem que fazer? Era um quarto, eu precisava só de um quarto. Mas como que você vai fazer um quarto no lugar? Ah, não sei, aí tinha que mexer na casa inteira. Tinha que mexer na casa inteira. O que, que nós fizemos? Mexeu na casa inteira. Fez, arrumou, tal, etc. Coisa que às vezes a igreja nem tomou conhecimento. A igreja, muitas vezes, nem tomou conhecimento. Não precisa tomar conhecimento. Mas, é engraçado, porque naquele momento, talvez se nós não tivéssemos feito, não tivéssemos orientado direito, não tivéssemos aconselhado direito, não teria solucionado da forma boa como ficou solucionado. Foi arrumada a parte material, né? Foi consolada a pessoa na parte espiritual, Deus teve misericórdia, nasceu a criança, etc. E agora, vão se casar. Aí vão se casar. A princípio, se você não tiver cuidado, você vem, joga pedra, mata e joga fora. Não é? No entanto, foi resolvido uma questão, foi resolvido, está sendo resolvido um problema. Eu espero que o final seja feliz. Está sendo resolvido. Mas coisas dessa natureza, a gente faz todo dia. Todo dia. Todo dia. É difícil, raro dia que a gente não tem realmente nada para fazer. Todo dia tem coisa para fazer. Amém, gente? Agora, o que que Deus falou com os apóstolos? Vocês cuidam da palavra e é preciso que alguém se apresente e ponha também para resolver. Alguns irmãos têm se colocado à disposição para ajudar, para fazer alguma coisa, e estão fazendo, e tem o que fazer. Eu tenho certeza que se você se dispor a ajudar, logo as pessoas descobrem que você ajuda e vão em cima de você. E eles vão atrás de você para poder ajudar. Né? Se nós fôssemos prestar conta, assim, chegar no final do ano, prestar conta do que foi feito, do que está sendo feito. Então, mas vamos que um, dois ou três entende e vive. Um, dois ou três entende e vive. Vive. Tem sido bom? Imagina toda. Imagina a igreja toda. Amém? Nós não vamos poder estar em Pires do Rio e em Brasília ao mesmo tempo. Mas eu estou querendo dar prioridade agora para Brasília. Porque prioridade, eu acho que Pires do Rio já tem mais de 20 anos que nós estamos indo lá e tal. Exceto, não é que não precisa mais. Palmas precisa, Fortaleza precisa, todo lugar precisa da sua ajuda. Agora, por exemplo, Pires do Rio, não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Né? Mineiros. O certo é que a igreja A igreja, para existir, a igreja, é isso que eu estou falando aqui, ela reúne aqui é para pegar as ordens. Ela reúne para pegar as missões, saber o que, que tem que fazer. E essa semana, o que, que eu preciso fazer? Porque quando nós abraçamos a fé, nós abraçamos o quê? Nós andávamos em nosso caminho, fazendo a nossa vontade e cuidando da nossa vida. Era assim. Nós andávamos em nossos próprios caminhos, fazíamos a vontade da carne e do pensamento e fazíamos, cuidava da nossa vida. Aí nós abraçamos a fé e passamos a cuidar dos outros. Então, o que eu quero para mim, eu estou fazendo para os outros. O que eu quero para mim, eu estou... Agora, você... Quando, onde é que entra a fé? É assim, se você crê, você vai fazer. É um risco. É um contrato de risco que a gente faz. Será que funciona? Mas você nunca vai saber se funciona se você não experimentar. Se você não experimentar, você é capaz, às vezes, de passar a vida inteira com ódio, com raiva, vendo, todo dia mal-humorado, todo dia angustiado, todo dia... A gente aqui não tem, nós não temos tempo para ficar angustiado, a gente gostaria de ficar... Não tem tempo. Tem tanta coisa, tem tanto negócio, né? E você fica feliz, você fica alegre quando você vê. Quando você vê o fruto do seu trabalho, aí você fica feliz. Então, você está muito mais feliz do que infeliz, porque você está vendo o fruto. O que que alegra a gente? É o resultado. Nós falamos ontem, se você tem alvos pequenos, por exemplo, uma casa, você vai construir a casa. Então, no começo você está lá, no meio da obra você está lá, no acabamento você está lá, e assim você fica empolgado. Terminou a casa, ou você faz outra casa, ou você vai parar. Mas enquanto você está fazendo, a gente não fica animado? E compra mais isso, e faz mais isso, e pinta daqui, pinta dali, não é assim, Vitor? Aí você fica sempre animado, empolgado. Trabalhar para Deus é uma casa que não tem fim. É uma obra que não tem fim. O pessoal não fala obra de igreja, né? É uma obra que não tem fim. Não tem fim. Sempre, sempre, todos os dias, coisa boa, não, Estevam? Então é uma coisa assim que você fala, olha, você pode ficar, se quiser, eu passo para você que todo dia um ou dois, três problemas, amém? Para resolver, uma coisa é outra, um negócio aqui, outro ali, e etc. E não tem fim, a casa de Deus, a obra de Deus, que está sendo realizada, não tem fim. Enquanto nós estivermos nesse mundo, é trabalhando para Deus, é fazendo a coisa. E a alegria da gente, a felicidade da gente, é na vida que você salvou, é na alegria que você levou, é no semblante ali que você levantou. A sua alegria é isso. Às vezes você chora para Deus. Às vezes você, o tempo mais que você reclama de Deus é por causa dos outros, não é por causa de você. Não tem nada para reclamar de você. Experimenta. Não tem, não sobra tempo para mim reclamar para Deus dos meus problemas. Não sobra. Por quê? Eu às vezes você está ali. Você acha que Jesus chorou? Que Jesus, por causa do problema dele? Foi do dele? Será que foi coisa dele? Não, gente, ele não tinha problema. Aí a gente fica pensando, né, por que que Jesus chorava? Por que que Jesus estava sempre orando, clamando? Fez orações e súplicas. Ele não tinha problema. Né? Pode ter certeza que foi por causa dos nossos, das nossas dificuldades. A alegria da gente, a satisfação nossa, é o resultado do nosso trabalho. E o resultado do nosso trabalho é isso. É ver o outro. Então um faz para outro, um faz para um, outro vai fazendo para o outro e assim por diante. E aí, todo o corpo bem ajustado, ninguém tem falta, ninguém fica sozinho. Que coisa boa. Quem acredita nisso? Vocês acreditam? Pronto. Mas é assim mesmo. Mas vamos imaginar que tenha um entre nós, dois, três, um entre nós que não acredita. E que põe gosto ruim nessa ideia. Vamos imaginar que tem alguém entre nós que não concorda que você faça para quem não merece. Você vai encontrar. Você vai encontrar obstáculos. Você vai encontrar problemas, não é longe, não é entre nós que você vai encontrar. Resistência. Você vai encontrar resistência entre nós. Pessoas que se opõem à ideia de Cristo. Pessoas que se opõem a essa ideia, que é a ideia melhor que existe no mundo. Amém? Também com esses, nós vamos ter que saber lidar, nós vamos ter que ter paciência. Com esses nós vamos ter, às vezes, mais trabalho do que com os outros. Mas nós não podemos também cortá-los, eliminá-los, nós não podemos destruí-los, muito pelo contrário, essas pessoas precisam de muita ajuda, muita ajuda. Põe ela no colo, ajude, entendeu? Consola, precisa de ajuda. Tá bem, gente? Então, ó, nós estamos aqui para isso. A igreja, ela está sendo edificada. Eu já ouvi muita gente falar, mas isso é utopia, isso não funciona. Isso não vai funcionar nunca. Não sei se vai funcionar ou não, mas é o que o Evangelho prega. É o que a doutrina de Cristo prega. E nos dias dos apóstolos, a glória da igreja, Deus disse que aquela de ontem, a glória de amanhã, vai ser mais bonita. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias. Jeremias 31, versículo 29. Naqueles dias, nunca mais dirão, naqueles dias, esses dias, a que dias Deus se refere? Hã? É. Naqueles dias, nos últimos dias, naqueles dias, nos últimos dias, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeremias viveu. Aqui Jesus veio, né? Aqui Jesus veio, aqui, ó. Aqui são os últimos dias. Últimos. Os últimos dias, é esse. São os últimos dias da semana. 5, 6 e 7. Esse dia que é o dia do meio, e esse aqui são os primeiros dias. Os profetas que nós estamos falando, eles viveram para cá. Abraão, Isaac, Jacó, etc. Tal. Todo mundo viveu aqui. Jeremias, Isaías, tal, viveu aqui, nessa parte de cá. Daqui para frente, as promessas de Deus, tudo era para cá. Amém? Aqui vai ter o fim, aqui vai chegar o fim. O profeta vai ter fim. A gente pensa que não vai ter fim, vai ter fim. O fim virá. Mas ainda não chegou. Então nós estamos vivendo. Aqui começou zero. Hoje nós estamos em 2016, depois de Cristo. Aqui é antes de Cristo, depois de Cristo. Ou não é? 2017, depois de Cristo. Muitos imaginavam que Jesus viria, voltaria aqui. Se ele era para voltar aqui, eu creio que nós estamos aí, na beiradinha, na coisa está por aqui. Porque muita coisa vai acontecer nesse aqui. Esse aqui, a Bíblia chama esse aqui do milênio. O dia do Senhor. O dia do Senhor. É isso aqui, nós estamos, pode ter certeza que está construindo a arca, está construindo a arca. Então, esse aqui são os dias, os últimos dias. Começou lá, desde Jesus Cristo. Ele creu no que nós estamos falando aqui, ele creu nos profetas, ele creu nas escrituras que tinha e fez, ele trabalhou e fez, ele foi a pedra principal da igreja. Jesus Cristo foi a primeira pedra. A primeira pedra, a obra está sendo feita, então, a primeira pedra foi ele. Ele acreditou na igreja, ele acreditou na construção, na obra de Deus, ele acreditou nisso aqui. Então nós estamos falando que isso aqui é o quê? O reino de Deus. Que isso aqui é o quê? O povo de Deus. Que isso aqui é o quê? o monte Sião, que isso aqui é o quê? A Jerusalém Celestial, que isso aqui é o quê? Que isso aqui é o quê? O rei de Deus, que mais? O povo de Deus, que mais? A casa de Deus, né? Pega lá em Hebreus, você vai ver os espíritos do justo, onde Deus está, e etc, tal, pá, pá. Tudo está aqui. Tudo é isso aqui. Nós, isso aqui somos nós. Ah, eu gosto dessas coisas, e é isso que me faz realmente não desistir. Que eu falo, Jesus Cristo foi ou não foi a primeira pedra? E essa construção, ela, eu acredito que ela já está. Tem um lugar na Bíblia que fala que depois que colocada a última porta, fechada a última porta, botou a fechadura aqui. Isso. O mais velho foi Jesus Cristo. Fundamento. O mais novo, o último filho de Deus, botou a porta, acabou. Aí ninguém mais entra. Jesus disse, como foi nos dias de Noé, a arca, depois que terminou tudo pronto, todos os bichos que tinham que colocar, os homens que tinham que estar lá dentro, fechou a porta da arca. Depois de 7 dias, começou a chover, ninguém mais entrou na arca. A arca é isso aqui. Isso aqui também é a arca. Isso aqui também é a arca, isso aqui também é o povo de Deus. E o dia que o último entrar aqui, Deus fala, ó, não quero mais ninguém, não precisa mais. Aí você chama, disque entulho, você disque entulho. Deus fala, Deus simplesmente vai dizer, não preciso mais, amém? Muito obrigado, foi um prazer muito grande, mas já terminei. Por que que eu vou comprar cimento, areia? Por que que eu vou comprar, ouvir, depois que você terminar lá, estiver morando lá dentro, arrumado, você vai comprar mais cimento, areia? Só se for para nós aqui. Para lá não, mãe. Você terminou a obra. Já terminou a obra. Pedras vivas. Aí você ocupa esse lugar. Se você ocupa esse lugar, meu filho, esse lugar é seu. Né? Você fica ali, se você ficar aqui dentro, gritando, reclamando, tá, etc., pode acontecer que ele. Bem, põe outro no lugar. É. Nós somos arrancados de uma árvore, enxertados na outra. Pronto. Agora você está ali, reclamando, murmurando, está ruim, está difícil, e etc. Ele tranquilamente tira você de lá, tira para cá. Porque isso aqui não é feito pela força, não é uma, pegar a pessoa esfregando ela, espiar lá naquilo, não é assim. É um negócio saudável, voluntário. Ele fala, faz a conta, para antes de se candidatar, antes de se candidatar, para, faz a conta se você quer mesmo, se você está disposto. Não, eu quero fazer parte desse povo. Eu quero fazer parte. Mesmo depois de mostrado tanta dificuldade, depois de mostrado da maneira como você alcança, mesmo assim você ainda quer? fazer parte desse povo. Amém? Então, a primeira pergunta que nós falamos hoje na reunião foi: nós estamos falando sobre o quê? Aí alguém disse aqui o quê? Nós estamos falando sobre edificação da casa de Deus. Viu a história que eu contei? Foi bonita? Você sabe contar também para os outros? Se eu tiver que contar essa história novamente, eu posso não contá-la da mesma maneira como eu contei, mas eu conto. E é o que você tem que fazer também. Você trabalhar pensando nisso. Quando você encontrar uma pessoa, você pensa, né? Às vezes, a gente encontra a pessoa tão destruída, que você fala, meu Deus, né? Será que aproveita esse bagaço? Será que aproveita? Será que vai servir, né? Será que vai servir? Mas vai. Às vezes é dali onde você menos espera, é que você vai tirar uma peça importantíssima. Amém? Você vai tirar dali uma peça importantíssima. Então, esse é o nosso trabalho. Então, você concorda que você não veio aqui para assistir nada? Você concorda que você não veio aqui para assistir? Você veio para receber as ordens. E Deus vai recompensar o seu trabalho. Deus vai recompensar o seu trabalho. Ele recompensa. O boi tem o direito, o boi que debulha tem o direito. Né? O que mais? Deus dá semente ao que semeia. Tudo posso naquele que me dá força. Nada falta ao povo de Deus, e etc. Assim, as promessas de Deus são tremendas. São tremendas. Amém. Entendeu, Fred? Não podemos, então, quando é que a gente começa a desanimar? Vocês concordam que é quando a gente esquece da nossa verdadeira missão, do nosso verdadeiro trabalho, e começa a andar novamente. Começa a fazer novamente a vontade da carne, do pensamento, se afasta de Deus, é como se Deus não existisse. Você não mais trabalha para Deus. Você não mais tem que prestar conta com Deus. Você se distanciou de Deus. Faz tempo. Todos os dias Deus vinha na virada do dia encontrar com o povo. Todos os dias Deus vinha na virada do dia como se fosse receber, né? O serviço, o trabalho. Um dia Deus chegou e não encontrou mais o homem. Um dia Deus veio e não encontrou mais o homem. Não foi assim? E ele falou: cadê Adão? Onde é que você anda? Ele não mais encontrou o homem. Então, isso que aconteceu. Essa é a história, amém? E eu creio nessa história. Tem uma diferença entre história e história. Hã? O que ele falou? História. História ficção. História que é o relato de coisas que aconteceram, não é isso? Né? A história, relato de coisas que aconteceram. E tem uma outra palavra chamada também história. Como é? E que é uma ficção. Isso aqui não é uma ficção. Eu não vejo isso aqui como ficção. Né? Não vejo. Eu oro, pergunto e Deus me responde. Então, tem alguém falando comigo. Não sei se é Deus, que diabo que é. Mas que tem, tem. E responde às minhas orações. Eu falo, vocês acham que eu teria condições de todas as vezes que aqui ter palavras, se não fosse uma ajuda, se eu não tivesse uma ajuda sobrenatural? Teria condição não, gente. Não teria condição mesmo. Quando eu falo para o irmão, irmão, você vai pregar, ele já... Então, você devia ter avisado, a semana passada, devia ter avisado, né? Ou pelo menos ontem. E Deus falou, ó, se você crer, se você fizer realmente, do seu interior, fluirá rio de água viva. Essa história, isso, a história do povo de Deus, a vida do povo de Deus, a obra de Deus, ela está na sua mente, no seu coração. Você fala sobre ela a hora que você quiser. Não é assim? É ou não é? Então vamos lá, Jeremias capítulo 31, versículo 29. Vou parar um pouco de falar. Quantos minutos, mais ou menos? Então, vamos lá.
Naqueles dias, nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram.
Então, o que Deus quer dizer isso, com isso? Fernando, vem cá explicar para nós. O que Deus quis dizer com isso? Ela ia estar falando com quem? Ó, os profetas, tal, etc. Tudo que aconteceu no Velho Testamento, ali eles estavam escrevendo a nosso respeito. Eles estavam falando de nós. Amém? Eles estavam falando de nós. Tanto é que quando Jesus, que foi a promessa, o Salvador da humanidade, quando Jesus chegou, ele não foi necessário ele ir lá nos mortos falar com Abraão, Isaac, Jacó, etc. Então eles estavam ali, Ramiro, profetizando e falando a respeito de nós, a respeito da igreja, a respeito do povo de Deus. E quando Jesus morreu e foi sepultado, alguns três dias ele esteve lá nos espíritos para pregar o evangelho que está sendo pregado hoje. Ele foi pregar o evangelho para os Abraão, Isaac, Jacó, etc. E não foi difícil eles acreditarem, eles já morreram esperando. Quando? Eles só foram abraçar, certamente. Mas tudo é relacionado, tudo que fala nas Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, é relativo à igreja, é relativo a nós, é relativo ao povo de Deus. Está falando da gente. Então, quando você lê aí, você vai ver, naqueles dias, por que eu fiz aquilo ali? mostrando que ele estava se referindo, ele estava aqui, Jeremias estava aqui falando naqueles dias, lá no tempo do Ender, no tempo do Theo, do Thor, da Lucia, lá naqueles dias. Naqueles dias, cada um vai ser responsável pelos seus atos. Não tem negócio de um comer a uva e o outro. Problema é cada um. É isso. Você concorda que a gente às vezes tem mania de estar colocando a culpa nos outros? Está colocando o problema, repassando o problema para os outros? Nós não somos um povo de Deus por causa de fulano, bertano e ciclano? Não. É por minha causa. Lê de novo.
Naqueles dias, nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram.
Continua.
Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade. E de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão.
Então não está escrito: tudo que o homem semeia, vai colher. Então Deus realmente fez uma coisa muito preciosa. Porque seria muito triste, muito difícil, se eu fosse culpado pelo que a minha mulher faz, se eu fosse culpado pelo que o meu filho faz. Não. Amém? Eu vou ser culpado? Culpado pelo que eu tinha que fazer e não fez. Eu vou ser culpado pelo que eu fiz e não devia ter feito. Mas cada um é responsável pelos seus atos. Cada um tem que se esforçar. Cada um tem que treinar, buscar. Cada um tem que buscar ter bom ânimo, esforçar, etc. Por aí você já eliminaria muitos problemas que existem entre nós. Porque a maioria dos problemas que tem entre nós é que nós temos um grave defeito de repassar os nossos problemas. Amém? Eu posso ajudar você. Eu levo o meu fardo e você leva o seu. Como que eu ajudo? Eu posso dar uma mão, empurrar, etc. Tá? Botar uma lanterna na sua frente. Eu posso ajudar. No exército a gente carregava a mochila. De vez em quando a gente via o companheiro se arrastando, a gente pegava aqui e dava uma mão na mochila dele. Aliviava um pouco a mochila dele, aí ele andava mais. Eliminaríamos a maioria dos problemas, porque a maioria dos problemas é esse. É a gente repassar os problemas da gente para os outros. Amém? Você está triste? Alegre-se. Arruma um jeito. Agora, eu estou triste por causa disso, daquilo, pode. Amém, gente? É por aí. Então, está aí, Jeremias já falando. Vamos lá. Pode continuar.
Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Então, Deus estava falando de um povo... Ajuda. Deus estava falando de um povo futuro. Deus estava falando de um povo que existiria. Não era um povo que existia. Ele falou, naqueles dias, eu vou fazer assim, assim, assim. E eles serão meu povo. Vocês concordam? Que Deus estava falando de uma coisa que não existia. E Deus estava falando que uma coisa que existiria. Que coisa boa. É isso que você... É isso que... Essa que é a fé. É isso que me empolga. É isso que me anima. É de saber o seguinte, que se eu acredito em Deus, e eu acredito que Ele vai cumprir a sua palavra, e que a palavra de Deus não vai deixar de existir. Se Deus falou, vai existir um povo, e eles serão meu povo. Quem será esse povo? Aquele cuja palavra, e a minha palavra, o meu conserto, as minhas ideias, vão estar no coração deles. Vão estar na mente deles. Eles saberão falar. É isso, gente. O nosso esforço é isso. É de fazer a mesma coisa. Nós estamos aqui tentando. Vocês, todo mundo está sabendo. Fazendo a mesma coisa, né? Eu creio que vocês também têm feito. E portar isso. Onde que nós temos que colocar isso? Aonde? Aonde? Vocês notaram a dificuldade? Por quê? Porque nós estamos fazendo isso, Jéssica. Ponto isso. Aí, você já viu, certamente você já tentou colocar na cabeça de alguém, não já? Você viu o tanto que é difícil? É muito. Você vai tentar colocar. E não desanima, não. Viu, Jéssica? Não tem jeito aqui, você põe aqui. Tal. Porque isso é bom para você. É dando que se recebe. É muito melhor fazer, dar do que receber. Tem uma palavra, tem um versículo. Mais bem-aventurado. Pode achar esse versículo para a gente mostrar aí. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, mas você concorda que é difícil pegar uma cabeça... Tipo essa daqui. Né? Pega, você pega uma cabeça cheia de coisas, cheia de... Aí você vai pegar os princípios cristãos. Você vai pegar... Deus falou, vou colocar na minha lei. No entendimento dele. Aí é difícil. Por isso é que muita gente desanima. Muita gente desanima. Muitas igrejas, muitos sacerdotes desanimaram disso. Tem muita gente que nem passa mais pela cabeça fazer isso, não. Isso aqui tem sido feito aqui. Tem muita gente que já desistiu. Amém? Você entra lá na fila do sal grosso e fica por isso mesmo. Você se vira com o sal grosso, amém? Dá audiência lá o dinheiro, paga os negócios que tiver que pagar. E ó, ninguém vai perder tempo com você não, meu filho. Ninguém vai perder tempo em colocar na sua cabeça. Ou vai? Vai? Mas não. Vende lá uma garrafinha d'água para você e fala, ó. Se vira. É. Esfrega a água onde você quiser. Mas é problema seu. Agora, esse trabalho. Que não é só meu, não. Você está vendo que não é só meu, é seu. É seu. Né, Jéssica? Aí ela foi tentar colocar numa outra cabeça. E ela já viu o tanto que é difícil. Ela viu o tanto que é difícil. Mas ela, agora ela, com isso, ela vai se sentir mais animada e vai sentir que realmente está se cumprindo na vida dela pela dificuldade. A prova da dificuldade é que começa a sentir, você começa a sentir na sua vida. Você fala, nossa, mas eu estou vendo isso com tanta clareza e a pessoa não consegue ver. Isso está acontecendo comigo e a pessoa não consegue entender. Amém? Você concorda que Deus queria que todos nós estivéssemos afinados nessa situação? Que todos nós estivéssemos falando a mesma língua? Tivéssemos a mesma fé? Fôssemos o mesmo Deus? Tivéssemos o mesmo Deus? Amém? Essa é a obra de Deus. Essa é a casa de Deus que nós estamos falando sobre ela esses dias. Sobre o trabalho. Sobre o trabalho. Sobre o trabalho. Amém? Mais alguma coisa? Lê aí.
E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão.
Todos me conhecerão. Não tem negócio de um falar para o outro, ó, tá certo, você precisa conhecer o meu Deus. Não, você vai conhecer. O seu Deus é o meu Deus, amém? Você conhece ele e eu também conheço. O seu Deus é o meu Deus.
Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados.
Pronto. Ele veio e tirou os pecados. Ele não quer saber. Ele não quer saber dos nossos pecados, não. Amém? Ele não quer saber dos nossos pecados. Ele quer saber do que você vai ser daqui para frente. Amém? Pega a sua cruz e siga-me. Eu não quero saber dos seus pecados, das suas lambanças. Eu quero você daqui para frente, deixando as coisas que para trás ficam. Nós já deixamos as coisas que para trás estavam nos atrapalhando. Sentimento ilhado, morto, amordaçado. Amém? Nós largamos para trás e tocamos para frente, né, Rudinho? Amém, Rudinho? Ó, e daí? Deus realmente quer me ver daqui para frente. Ele quer ver o que eu posso, o que eu sou capaz, Ele quer me ajudar. Ele vai me dar tudo que eu precisar. Amém? Amém. Então aí você tomou conhecimento, pegou, aí você vem, mete a mochila, passa a mão na arma que você precisar, tal e etc, e põe alguma coisa na capanga, e arruma o cinto, calça, o sapato, o coturno, e agora, bora, gente, tô indo. Deus quer você daqui para frente. Ele quer você daqui para frente. Eu fico sonhando, eu fico imaginando assim. Você pensou, se dois ou três ou quatro, se uma minoria como nós aqui, nós somos uma minoria, tem causado tanta influência. Imagina se nós fôssemos muitos. Quanta coisa nós não seríamos capazes de fazer. Amém? Amém. Nath. Deus falou conosco. Hã? Deus está falando sobre
Sobre a edificação da casa de Deus.
Amém. Amém. Theo, o que você entendeu, Theo? Eu falei com um olhou para o outro. Vou começar por você, depois eu chego lá. Amém. Vamos lá. O que você entendeu?
A mesma coisa que Deus está falando da edificação da casa de Deus, da igreja. Edificação da igreja. Eu, pessoa e a igreja em coletivo.
Então, você acredita que você é capaz de fazer tudo isso?
Acredito.
Amém. É por aí ou não é por aí? Foi nessa. Você entendeu, filho?
Amém.
Você concorda que vai sair daquela situação, aquela descrença, aquela coisa?
Aí foi o que foi falado hoje cedo que animou a gente, né? E aí eu, né, tô animado, motivado e saio daqui mais ainda, querendo fazer, não por mim mais, mas pela igreja, viver isso. Como igreja, né? Eu vou fazer o teste, eu nunca fiz, né? E aí me deu curiosidade e agora querer ver como é que é.
Amém.
E pelo que eu escutei, faz muito sentido, eu acredito.
É isso mesmo, é para falar.
Só isso, amém.
Cortar, vai falar, vai.
Era isso que eu queria falar, eu concordo com tudo e agora estou motivado a querer fazer isso.
Amém. Quando você começar a ler, Rui, você começar a ler as escrituras, você vai tendo comunhão com as escrituras, você vai, nossa, está aqui, é verdade, ó. É verdade. Um dos maiores princípios é o que eu quero para mim. Eu vou fazer para você. Eu quero para mim, mas eu faço para você. E mais na frente, aquilo que eu queria, eu recebi. Né? Engraçado, eu não fiz para mim, eu fiz para você. E Deus me deu. Engraçado, eu não fiz para mim, eu fiz para você e Deus me deu. Deus me deu. Como é isso, é verdade? Gente, é Deus que é o responsável. É Deus que é o arquiteto. É Deus que é o que está no controle da coisa. Ó, não é o homem, não. É Deus que está no controle do negócio. Chama-se Jesus Cristo. Ele está vivo. E é ele que edifica a igreja. Eu vou edificar a igreja. Ele falou, olha, eu mesmo edificarei a igreja. É ele. Pode bater nele na porta. Você vê, senhor, onde é que o senhor está? Fala, e aí? E é isso mesmo? Duvido que ele diga para você que não é. É Deus. Amém? Nós estamos servindo a Deus. Nós estamos trabalhando para Deus. E a obra de Deus são as vidas. O compromisso de Deus é com as vidas. Ele precisa salvar a humanidade. Ele é o Salvador. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Tem um lembretezinho aqui, ó. Vocês vão receber já com vistas ao encontro aquele papelzinho da cesta básica. Da cesta básica, não. Da cesta que a igreja todo ano dá para a realização do encontro. Né? Isso aqui... Certamente vocês vão receber. Eu não vou nem dizer o que está aqui, não, para não assustar ninguém. Mas é coisa pouca. Amém? É coisa pouca. Aqui está tudo que nós vamos precisar para a realização do encontro. Sábado, dia 20. Já durante a semana, a gente já começa a receber pessoal. E no sábado, dia 20 quanto? 25 a 28. É de 25 a 28. Sábado deve dar, então, dia 25, né? Sábado, dia 25. Aí tem 25, 26, 27 e 28. E você vê o que, que pode fazer. É... Não é... Aqui não seria por pessoa, não. Se é a família, né? A casa, cada casa. Se tiver muita gente, tudo bem, se quiser dar. Mas onde não tiver, junta a família toda, faz esse esposo para nós. Amém? Vocês vão receber isso aí e ver o que pode fazer. Deus abençoe. Fala, Deus. Hã? Atos, o último versículo aqui do Humilde, aqui, ó. Atos, quanto, meu? 20, 35. Não pode deixar. Atos 20, 35. É, no dia 10 a 12 de fevereiro, 10 a 12 de fevereiro, 10, 11, 12. 10, 11, 12, vai dar no final de semana. Não vai ter reunião. 10, 11. 12, o encerramento na parte da manhã, tem reunião normal à noite. Vocês vão descansar um pouco das reuniões, tá bem? Aí vai ter reunião novamente, depois do encontro, aí a gente dobra a carga. Quanto foi aí? Ato o quê, filho? Atos 20. O que está escrito aí? O que está escrito? Cadê o microfone? Cadê o microfone? Amém. Vem para nós, Tatiana.
Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber.
Amém. Mais, repete. Deu para entender aí? Não deu.
Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber.
Amém. Está vendo? É 20, 30 e 5. Tenho-vos mostrado em tudo. Paulo mostrando. Ele falando: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim. Trabalhando assim. Isso que eu estou falando aqui, porque todo mundo trabalha. É necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Palavras ditas pelo Senhor. Amém? Amém? Amém. Amém, Jesus. Senhor, nós estamos aqui atentos ao que o Senhor nos fala. Nós estamos atentos às palavras que o Senhor nos tem falado. Estamos crendo. Estamos crendo. Estamos com vontade de fazer. Estamos animados, dispostos a colocar em prática na nossa vida. Passo a passo, mesmo que hoje a nossa carga de fruto talvez não seja grande, mas nós estamos esperançosos em fazer. Nós não garantimos muito. Nós temos consciência de que não estamos em condições de fazer muita coisa. Mas nós vamos colocar em prática na nossa vida. E acreditando que o Senhor tem razão, nós vamos experimentar. Nós vamos crer que funciona realmente. Como foi dito, como eu vou saber se funciona ou não se eu não fizer? Como eu sei se é verdade ou não se eu não fizer? Amém. Obrigado, Senhor. Renova cada dia, né, o compromisso dessa igreja de manter a visão do Evangelho, de manter a igreja. Essa é a nossa, o nosso trabalho, a nossa missão. Trabalhar para Deus na edificação da igreja. Trabalhar para Deus na construção da igreja. Preparar para Deus um povo, né? Da forma como Ele quer. Amém, Jesus. Nós te louvamos e agradecemos em teu nome. Amém mesmo.
Já conhece a Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz que eu dei a teve. no meio de ti. Senhor Deus te salva, sobre ti se alegrará, Ele em amor te renovará e deixará sobre ti a alegria, a alegria, a alegria, alegria, a alegria, alegria, deixará. Deixará. Senhor Deus está no meio de ti. Senhor Deus te salva. Sobre ti. Ele em amor te renovará. E deixará sobre ti. A alegria, a alegria, a alegria, alegria, a alegria, alegria, deixará.
Não deu tempo nem de parou. Amém. Mas Deus abençoe. Então, uma boa noite. E a cozinha está anunciando aí.